Natal sempre fica marcado pela espera do nascimento do nosso Redentor. E serve para a gente lembrar que Cristo veio e nos salvou. Atualmente, esse período do Advento serve para a gente lembrar que Deus continua agindo sobre a terra. Deus, ele continua se manifestando. Aquele mesmo Deus que se manifestou no passado, anteora, libertando os judeus lá do Egito, agora ele está se manifestando. Então, esse período do Advento serve para a gente lembrar esse Deus que continua trabalhando. Esse Deus que trabalhou no passado, atua atualmente pela sua igreja e um dia voltará para nos levar para o céu. Então, o meu convite essa noite é para que a gente possa refletir sobre essa necessidade de ter um encontro com aquele que é o verdadeiro retentor das nossas almas. Durante os próximos cultos, nós vamos trabalhar sobre isso. Durante as próximas 4 semanas, nós vamos falar não somente aquilo que antecedeu sobre a vinda de Cristo, mas aquilo que continuou sobre o nascimento de Cristo Jesus. Nós vamos trabalhar os 4 cantos descritos tanto em Lucas 1 e Lucas 2 sobre o nascimento de Jesus. E queremos convidá-los para caminhar junto conosco durante esse período. Uma das principais características do período do Advento são os hinos. Hinos sempre nos marcam nesse período que antecede o Natal. Basta você ir ao supermercado, basta você ir para a formatura do seu filho na escola, ou ir até mesmo na fila do açougue no mercado. Você vai ouvir Cantos Anjos, Harmonia, vai ouvir essa música Vem, tá chegando Natal. Você pega aquela fila enorme no supermercado, você querendo matar o caixa e você está falando: nasceu Jesus, nosso Salvador. Eu não sei quantos de vocês já passaram sobre isso. Eu já enfrentei esse dilema essa semana mesmo. Aquela fila de 2 horas no mercado e estava tocando lá: vem, tá chegando Natal. Dava aquele desespero enorme. E eu ficava falando: meu Deus do céu. Porém, o que a Bíblia quer nos ensinar com esses cânticos que antecedem, esses cânticos que lembram Jesus Cristo? Se você for até mesmo na 25 de março, você vai ficar ouvindo aquelas musiquinhas de Natal, que vai tocar pelo menos a melodia desses hinos, principalmente do Anjos em Harmonia, porque em todo lugar que eu vou, toca esse hino. Ele é bem musicado. Muitas vezes, por conta da nossa rotina, do estresse do dia a dia, nós perdemos a sensibilidade de ouvir essas músicas. Nós perdemos a capacidade de notar que essas músicas falam de alguém bem maior que nós mesmos. Muitas vezes, porque a gente está mais preocupado por conseguir uma compra no mercado, ou de você pegar uma roupa lá no shopping. Muitas vezes, essa música só fica lá de plano de fundo mesmo. Você dá mais atenção quando você ouve no Spotify do que quando você está no shopping. E a gente acaba perdendo essa sensibilidade de notar esse Deus que veio para nos salvar. Temos perdido a sensibilidade nos nossos dias. Se nos nossos dias muitas dessas músicas se tornam ruídos por conta da agitação, o pensamento bíblico ele parte totalmente ao contrário. O pensamento bíblico nos convida para um caminho contrário a tudo isso, onde nós podemos encontrar a verdadeira esperança para as nossas almas. Basta você abrir a sua Bíblia, observar Isaías 35, versículo 4 e 5, onde anuncia a vinda do Messias. Olha o que o profeta Isaías fala: digam aos desanimados, não tenham medo. Animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar. Ele vem para castigar os nossos inimigos. Então, os cegos verão, os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto e os rios correrão pelas terras secas. Hinos, cânticos permeiam esse tempo. Isaías 55, 12 e 13 diz bem assim: vocês viverão com alegria e paz, os montes e as colinas cantarão, as árvores do campo baterão palmas, onde antes havia um espinho, crescerá o cipreste, onde antes havia urtigas, brotará murta, isso resultará em glória para o nome do Senhor. será sinal permanente que nunca será destruído. Os cânticos e os louvores sempre estiveram atrelados à vinda do nosso Salvador. Basta abrir sua Bíblia lá no Salmo 24. Salmo 24 fala sobre a entrada do Rei da Glória. Então, a Bíblia sempre trabalha em cânticos para nos lembrar daquele que tem poder para salvar nossas vidas. Por isso que eu quero trabalhar com vocês, nessa noite, o nosso primeiro cântico desse período do Advento, que se chama Benedictus. Este título, o título dessa canção, se dá por conta das frases iniciais do versículo 68 de Lucas, que diz bem assim: bendito seja o nosso Deus. Sim, bendito seja o nosso Deus, que foi traduzido para latim, que significa Benedictus. É só uma forma bonitinha de falar bendito seja Deus. Essa canção foi feita por Zacarias, pai de João Batista, logo após retomar a sua fala. Eu não sei quantos de vocês lembram do acontecido que é narrado lá em Lucas 1, do versículo 5 ao 25, onde conta a história de Zacarias e Isabel. Eu vou tentar fazer um resumo bem breve, porque o texto é bem extenso. Porém, Zacarias e Isabel não podiam ter filhos. E certo dia, Zacarias, que era membro da família sacerdotal de Israel, ele foi ao templo para poder servir conforme a sua escala. Dentro desse período, um anjo aparece para ele, fala para ele não ter medo, fala que ele vai ser pai daquele que prepararia o caminho do Salvador. Porém, no meio disso tudo, Zacarias questiona o anjo. Basta você observar Lucas 1, do 18 ao 20, que diz bem assim: então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também, já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhes trazer a boa notícia. Toda a vida você ficará mudo e não poderá falar até o dia que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. Zacarias, após esse encontro com o anjo, ele ficou mudo em torno de 9 meses e 8 dias. 9 meses e 8 dias, Zacarias permaneceu calado. Dependendo da tradução no grego, você consegue verificar que ele ficou não apenas mudo, mas ele ficou surdo também. Tanto que nos versículos que antecedem, lá nos 57 ao 66, a gente consegue observar que ele tem que se comunicar por uma tábua, ele tem que escrever, porque ele não conseguia nem compreender que as pessoas estavam falando com ele. Então, a única forma de comunicação era a escrita. Então, dependendo da tradução que você encontra no grego, fala que ele não apenas ficou mudo, mas ele ficou surdo também. E logo após Zacarias recuperar sua fala, ele proclama esse belíssimo poema, esse belíssimo cântico que nós lemos anteriormente. E eu quero abordar com vocês 3 pontos breves sobre esse cântico que Zacarias canta. O primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é o ponto que Deus é digno de ser louvado. Sim, o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é o louvor. E nisso está atrelado lá dos versículos 68 até o 75, que diz bem assim: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou pela poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de conceder-nos livres da mão dos inimigos e o adorássemos sem temor e em santidade e justiça diante dele por todos os nossos dias. A primeira atitude que Zacarias tem ao recuperar sua fala não foi outra senão louvar a Deus. Sim, observe em versículo 68, a parte A: bendito seja ao nosso Deus. A primeira coisa que Isaías fez ao recuperar a sua capacidade cognitiva foi falar: Deus, o Senhor é digno de todo louvor, honra e glória. E muitas vezes nesse processo que nós passamos pelo Natal, a última coisa que nós lembramos é que Deus é digno de honra, louvor e glória. Muitas vezes, nesse período do Natal, nós ficamos tão preocupados com os nossos afazeres, ficamos preocupados em montar a ceia do Natal, de comprar presentes, de resolver briga com os nossos parentes, porque Natal sempre é época de brigas. E a última coisa que nós esquecemos, lembramos, é falar: Deus, essa data é sua. Essa data serve para a gente lembrar do Senhor. O Senhor que deve ser glorificado. Muitas vezes a gente vem com tanta expectativa que a gente esquece que o dono da festa é Cristo Jesus. Nós estamos muitas vezes mais preocupados em receber presentes do que lembrar daquele que se ofereceu como presente por mim e por você. E Zacarias, ao anunciar esse cântico, ele nos coloca no devido lugar, ao lembrar que Deus é esse bendito de Deus, Cristo é esse bendito de Deus que veio para nos salvar. Zacarias nos lembra que nós devemos louvar a Deus. E louvar a Deus não está atrelado somente ao que nós cantamos. Mesmo que nesse processo aqui ele cantou, mas em si como ele glorificou a Deus com a sua vida. Depois dele ter um encontro que o assombrou com Deus, não sobrou nada somente senão adorar a Deus. Muitas vezes a gente quer fazer tantas coisas e nós perdemos esse momento de ter um encontro transformador com Deus. Nós perdemos. Nós nos comportamos como Zacarias, muitas vezes, duvidando de Deus, questionando quem Deus é. Porém, Zacarias, ele nos coloca no devido lugar ao lembrar que a honra, o louvor e a glória é de Deus. Porém, ele não fica preso somente nisso. Ele continua afirmando nesse mesmo texto que Deus veio, visitou, redimiu e salvou o seu povo. A glorificação que Isaías dá a Deus não é somente porque Deus é bom, isso daí já era suficiente. Mas é porque Deus veio, Deus estava se fazendo encarnado em carne e osso, presente ao nosso meio. E ele estava vindo para nos salvar. Essa é a mensagem do Natal. Nessas próximas semanas você vai ouvir isso aqui repetidamente, que Cristo vem para salvar. Isso aqui não vai mudar. Nas próximas semanas nós vamos trabalhar os quatro cânticos do Advento. Nós vamos falar sobre o canto de Maria, vamos falar o canto dos anjos, o canto de Simeão. E todos esses vão afirmar que Cristo vem para salvar. Essa é a mensagem do Natal. Muitas vezes, se você acha que a mensagem do Natal é que venha, seja feliz, porque está tudo em paz, eu tenho uma péssima notícia. A mensagem do Natal não é porque está tudo em paz, mas é porque o mundo está num caos e necessita de um Salvador, e é por isso que a gente vem e proclama o Evangelho. A mensagem central do Natal é: o mundo está em um caos e existe um que pode resolver, e este é Cristo Jesus. Então, Zacarias nos lembra que o mesmo Deus que agiu no passado, agora estava agindo novamente. Israel ficou num período de 400 anos sem ter nenhuma revelação divina. Basta você observar a sua Bíblia, quando você termina o processo ali de Malaquias, são praticamente 400 anos depois da reconstrução do templo por Zerubbabel. Você não vê mais nada de revelação bíblica. Mesmo que você vai falar: ah, mas a Bíblia Católica tem aqueles livros apócrifos de Macabeus, outras coisas. Mas aqueles livros não são a revelação de Deus. Foram 400 anos que Deus não se manifestou, não se comunicou através de seus profetas. Deus pode ter se manifestado de algumas formas? Pode. Mas não teve nenhum profeta que foi levantado naquele período. 400 anos depois, somente vem o João Batista. Então esse texto nos lembra que Deus, ele continua agindo. Ele continua agindo poderosamente para salvar seu povo. Por isso que nós queremos falar sobre aquele que é, era e há de vir. Deus continua trabalhando o tempo todo. Deus, ele não havia virado as costas para Israel, mas ele continua agindo durante toda a história. Mesmo apesar da incredulidade do povo de Deus, Deus continuava sendo fiel à sua palavra. Por isso que Zacarias nos lembra que Deus agiu com poderosa salvação para o seu povo. Sim, o mesmo Deus que havia libertado os judeus do cativeiro do Egito, agora estava agindo através da vida de um menino. E não somente para salvar aquela geração, mas para salvar as gerações passadas, as presentes e as futuras. Sim, porque aquele povo que morreu antes do nascimento de Jesus, ele morreu crendo na vinda do Messias que viria e salvaria. E também Cristo, ele veio e morreu por mim e por você. Mesmo que a gente está aqui 2000 anos depois falando sobre isso. Porém, muitas vezes a gente perde a dimensão disso tudo. Muitas vezes, por conta de decepções que nós passamos ao longo da vida, nós perdemos a esperança. Nós perdemos a esperança daquilo que Deus pode fazer na história. Nós perdemos a esperança daquilo que as pessoas podem nos dar. Nós perdemos a esperança até mesmo na vida. Recentemente, assistindo um filme que a gente gosta muito, que é os Jogos Vorazes, tem uma frase que me chamou a atenção da última vez que eu assisti, que é do principal vilão do filme, que é o Presidente Snow. Ele fala uma coisa bem interessante que eu queria compartilhar com vocês. Ele fala assim: a esperança é a única coisa mais forte que o medo. Um pouco de esperança é eficaz, muita esperança é perigosa. Faíscas são boas enquanto são contidas. Vou repetir novamente: a esperança é a única coisa mais forte do que o medo. Um pouco de esperança é eficaz, muita esperança é perigosa. Faíscas são boas enquanto são contidas. A percepção de Zacarias não era que as faíscas estavam sendo contidas. A percepção que Zacarias estava tendo é que estava acontecendo fogaréu. Sim, para Zacarias, a esperança verdadeira estava presente diante dele. Para Zacarias, ele estava animado em ver a presença do Salvador no meio do povo dele. Sim, para Zacarias, a esperança havia voltado. Uma pergunta que eu queria compartilhar com vocês essa noite é: que pontos precisam ser restaurados na sua vida? Sim, quais pontos você perdeu a esperança, tanto na sua vida quanto em Deus? Em quais pontos Deus precisa trabalhar na sua vida? Conforme nós falamos inicialmente, Zacarias era alguém de uma família de religiosos, ele fazia parte de uma família de sacerdotes, conforme nós vemos em 1 Samuel também. E nós vemos que Zacarias, em certo ponto da sua caminhada, ele teve a sua fé abalada. Sim, Zacarias, ele teve um momento que a esperança não fazia mais sentido para a vida dele. E muitos de nós podemos ter uma vida religiosa ativa. Você pode vir aqui na igreja, servir no ministério infantil, tocar no louvor, porém, fazendo isso somente no automático. Muitos de nós vamos para a igreja e ficamos somente no automático. Perdemos a capacidade, muitas vezes, de nos sensibilizar sobre as questões que nos dão a esperança para a nossa vida. Por isso que eu queria novamente perguntar para vocês: quais áreas precisam ser restauradas na sua vida? Aonde você perdeu a esperança? Aonde que a esperança precisa brotar novamente na sua vida? Porque muitas vezes a gente se perde no ativismo. A gente se perde dentro de um ativismo religioso e esquece daquele que são feitas todas as coisas. Esse culto que a gente está fazendo nesse momento é para Jesus. Se a gente está aqui hoje nessa igreja, é por conta de Jesus e nada mais. Tudo é para Ele, tudo é para a honra e glória dEle, tudo é por conta do nome dEle. E muitas vezes a gente perde essas questões por conta do ativismo. A gente vem domingo pós domingo, reunião pós reunião, EBD pós EBD, muitas vezes só por conta do automático que tem que ir, e perdemos a capacidade de ter um relacionamento com aquele que é o Salvador. Por isso que eu estou perguntando para vocês o que precisa ser restaurado na sua vida. Zacarias, ele experimentou da bondade de Deus, e por conta que ele experimentou dessa bondade, ele glorificou. A jornada dele foi ressignificada. E o que precisa ser ressignificado dentro da sua jornada? Zacarias nos lembra que Deus continuou cumprindo com a sua aliança, apesar da infidelidade daquele povo. Zacarias nos lembra que Deus foi fiel a ele mesmo, em vez do povo que foi incrédulo. O povo foi infiel. Zacarias nos lembra que Deus vem para nos salvar. Zacarias nos lembra que em Deus não existem sombras de variações. Muitos de nós falamos uma coisa e 5 minutos depois trocamos a nossa fala. Basta ver a polêmica que teve no futebol mês passado, quando o Tite assumiu o Flamengo. A mídia massacrou o Tite porque ele falou que não ia trabalhar esse ano e 11 meses depois dele sair da seleção brasileira, o povo massacrou ele por uma fala que ele contou no ano passado. A gente muda as nossas ideias, a gente muda os nossos planejamentos, mas Deus nunca muda seu planejamento. Ele não muda a sua palavra. A palavra dele continua eterna e ela é viva e eficaz. Zacarias nos lembra que Deus foi fiel à sua promessa. Ele foi fiel à promessa que ele fez a Abraão. Lá em Gênesis, quando fala em ti serão benditas todas as nações. E agora ele estava enviando à frente o bendito de todas as nações para vir e resgatar todos os povos. Zacarias nos lembra que Deus foi fiel à promessa que ele fez a Davi. Como a gente consegue ler lá em Isaías 11, do 1 ao 6, Isaías 7 ao 4, quando fala que o herdeiro de Davi se assentaria ao trono, ou o Emanuel estaria conosco. Embora Jesus não houvesse nascido ainda, para Zacarias a salvação já era um fato real na sua vida e transformou toda a mentalidade dele. Muitas vezes por conta do ativismo, por conta da falsa religiosidade, a última coisa que começou nossas vidas é a salvação. Meu irmão, não espera chegar no céu para você querer vivenciar da salvação de Deus. Começa a vivenciar aqui hoje. Vivencie esse Natal. Vivencie esse Cristo que nasceu. Não aguarde até Cristo voltar para você querer glorificar Ele. Comece a glorificar a Deus agora. Não viva uma vida como Zacarias viveu, de sendo só apenas um religioso, mas viva uma vida de alguém que experimentou da bondade e da salvação de Deus. A transformação da nossa vida começa a partir do momento que nós temos um encontro verdadeiro e transformador com Jesus Cristo. Uma pessoa que teve um encontro com Jesus nunca mais é a mesma. Se você continua sendo o mesmo, que a mesma pessoa quando você se converteu, meu irmão, tem algum problema aí. Aonde entra o evangelho, tudo muda. O evangelho nos chama para sairmos da nossa zona de conforto. Ele nos chama para vivermos uma vida confortável. Deus nos chama para sairmos da nossa zona de conforto. Olha o que Deus fez com Zacarias. Zacarias duvidou da palavra do anjo. Ficou mudo por 9 meses. O problema é que muitas vezes a gente ouve a mensagem aqui na igreja e ficamos mudo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e continuamos duvidando. E não teve nenhuma ação do anjo para fazer a gente ficar mudo. Porém, muitas vezes a gente fica mudo por conta da resposta do nosso coração à mensagem da cruz. E muitas vezes a gente tem um coração frio e petrificado. Porém, a mensagem do Natal serve para nos lembrar, existe um Salvador. Os versículos 74 e 75, de Lucas 1, nos lembra que Deus nos chama para viver em justiça e santidade. Olha o que o texto fala. E nos concede nos livres da mão dos inimigos para que andássemos sem temor em santidade e justiça diante dele todos os dias da nossa vida. Não tem como nós vivermos uma vida diante de Deus sem santificação. Sim, é impossível você vivenciar uma caminhada de fé sem santificação. Zacarias lembra que o propósito central do Evangelho é a aliança que Deus fez conosco. Zacarias nos lembra que é por conta do intermédio de Deus tudo se fez novo. Zacarias nos lembra que aquele Deus que prometeu lá atrás em retirar o povo do Egito, em Êxodo 19, 6, agora ele estava montando um reino de sacerdotes. E esse reino de sacerdotes, ele é um convite. Depois nós encontramos lá em Pedro, falando sobre o sacerdócio universal de todos os crentes. E nós temos um dever como cristãos em vivenciarmos uma fé viva, uma fé que separa um momento para ter a sua vida inteira diante de Deus. Meus irmãos, uma fé genuína não se dá só num domingo, mas se dá todos os dias, que todos os dias possam nascer Cristo em nossos corações. Então, o primeiro convite que eu quero fazer para vocês essa noite é para que você possa observar sua história e refletir aonde precisa nascer novamente a esperança. Aonde precisa ser restaurado a esperança na sua vida. Porque o mesmo Deus que operou no passado, Ele continua agindo no presente. E Ele continuará agindo no futuro, quer a gente queira ou não. O mesmo Deus que operou na história, Ele continua agindo e continuará agindo. O segundo ponto que eu quero abordar com vocês é o ponto sobre preparar o caminho. Como você tem preparado o seu coração para esse período que antecede o Natal? Você tem preparado seu coração para a segunda vinda de Cristo? Você tem preparado a sua vida para o dia que Cristo vai voltar? Observem o que fala no versículo 76 e 77. O mesmo menino será chamado profeta do Altíssimo, que precederá o Senhor, preparando-lhes o caminho para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos pecados. Embora esse cântico que nós estamos falando seja de Zacarias, e Zacarias é o pai de João Batista não é a figura central desse texto. Ao longo desses versículos que nós lemos, somente dois versículos foram reservados para falar sobre a vinda de João Batista. O restante do texto todo fala sobre a vinda do Messias. Zacarias nos lembra que aquele que estava por vir era mais importante do que até mesmo o seu próprio filho. Por isso que eu volto a perguntar, como você tem preparado o seu coração nesse período de Natal? Nesse período que antecede, você tem preparado ou você só tem vivenciado um momento cômodo? Como você tem refletido sobre todo esse processo? Zacarias, repetindo as palavras que o anjo afirmou para ele, ele deu o nome de João para os filhos, para o filho. E após ele proferir ou manifestar a vontade do Senhor, Deus fez ele abrir e se manifestar e contar sobre aquele que seria seu filho. E Deus preparou um lugar especial durante a história. Deus preparou um lugar especial sobre João Batista, que era aquele que viria para preparar o caminho do Salvador. Aquele que prepararia e anunciaria a remissão dos nossos pecados. Tanto quanto João, como Zacarias, sabiam que era mais importante anunciar sobre aquele que viria para salvar e resolver os nossos pecados do que qualquer outra coisa. E um dos grandes dilemas do nosso tempo é que, muitas vezes, a gente quer discutir mais sobre nós do que Deus agindo em sua igreja. Sim, muitas vezes nós queremos falar que nós somos grandes, nós precisamos ter tudo, nós recebemos todo louvor, toda honra. E esquecemos daquele que vem para salvar todas as pessoas. João Batista, ele nos ensina muito como viver uma vida diante de Deus e como nós devemos preparar o nosso coração para esse momento que antecede o Natal. Em João 3, a partir do versículo 30, fala bem assim: pois essa alegria já se cumpriu, convém que ele cresça e eu diminua. João Batista falando sobre a vinda do Messias. Para João, era mais importante que Cristo permanecesse em evidência e ele fosse diminuído do que outra coisa. Uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês é: como você tem preparado o seu coração para essa segunda vinda de Cristo? Você tem se santificado? Você tem conversado com Deus sobre seus pecados? Sim. Você fala: Deus, eu tenho tais problemas na minha vida e eu preciso da ajuda do Senhor. Me ajude, Senhor. Mortifique a minha carne, mortifique a minha vontade. Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha. Ou você tem orado: Senhor, seja feita a minha vontade, assim na terra como nos céus, distorcendo totalmente o texto bíblico. Você tem separado todas as áreas da sua vida para Deus? Você tem anunciado a vinda de Cristo para as outras pessoas? Ou depois que você recebeu a mensagem da salvação de Jesus, você tem guardado para você mesmo? Como você tem se preparado para esse momento? Meus irmãos, se nós vivemos uma fé que nós recebemos esse presente grandioso de Deus, que é a salvação, e nós guardamos só para nós mesmos, nós vivemos uma fé totalmente egoísta. A segunda vinda de Cristo é real, e nós precisamos preparar o nosso coração para a vinda do Senhor. Nós precisamos preparar o caminho para a vinda de Cristo. Nós precisamos preparar as outras pessoas. Nós precisamos pregar: arrependam-se dos seus pecados. O reino dos céus está próximo. Porém, falar sobre arrependam-se dos seus pecados parece que é uma coisa que não soa tão bem nos dias atuais. João nos lembra que é necessário mortificar nossa carne. É necessário proclamarmos que não existe uma vida de santidade atrelada a uma vida de pecado. Nós precisamos viver o Evangelho. Nós precisamos viver essa mensagem central da cruz. O Evangelho não é ficção. O Evangelho não é conto da carochinha. O Evangelho, ele é real. Nós cremos que existe um Deus vivo e real que se manifestou em carne e osso através do seu Filho para nos salvar. Por isso que eu volto a perguntar: como você tem se preparado para esse momento? Atos 10 e 11 fala bem assim: estando ele com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, e eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado dele e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para os céus virá do modo como vocês viram subir. O mesmo Cristo que subiu voltará. Isso daí deveria ser fundamental para as nossas vidas. O Natal nos serve para lembrar que Cristo voltará. Esse bebê que a gente canta e anuncia que veio no Natal, ele vai voltar novamente. Ele não vai voltar mais como bebê, mas ele vai voltar vestido de glória. Nós precisamos estar preparados para essa segunda volta. O último ponto que eu quero trabalhar com vocês se dá nos versículos 78 e 79, que fala bem assim: a profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual vista o sol nascente das alturas para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os pés pelo caminho da paz. Cristo é a nossa salvação. Esse que é o trecho final do Cântico de Zacarias. Sim, esse é o trecho final da canção de Zacarias. E ele anuncia que Deus é a nossa salvação. Isaías 9, 2 ao 7, nos lembra que o povo que andava na escuridão verá grande luz. Para os que viveram na terra, de trevas profundas, uma luz brilhará. Continuando lá no versículo 6, que fala bem assim: pois um menino nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O seu governo e sua paz jamais terão fim, e reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. Amém? Cristo é a nossa salvação. Ele é o verdadeiro Príncipe da Paz. Ele é o verdadeiro Emmanuel, o verdadeiro Deus conosco. Ele é esse Deus que se manifestou em carne e osso. Ele veio para nos salvar. É Deus que vem para nos retirar do império das trevas. Então, meus irmãos, o Natal nos serve para lembrar que as coisas não vão muito bem. Realmente as coisas não vão muito bem. As coisas estão muito mal. Porém, existe alguém que vem para nos curar, salvar de nós mesmos. O Natal nos serve para lembrar, ainda existe esperança. Esse cântico de Zacarias serve para nos lembrar que existe esperança em meio às trevas. Jesus é a nossa verdadeira esperança. Se no mundo a gente precisa de luz para ter alegria, basta você observar os índices de depressão. Não que a depressão seja por conta de falta de alegria, mas na Europa, principalmente nos países ali do Reino Unido, é comprovado que grande parte da sociedade lá tem depressão por conta de falta de contato com a luz do dia. E a falta de luz do dia gera falta de vitaminas, falta de vitamina D. Se você está com déficit de vitamina D, procura um médico, isso daí é sério. Isso daí pode te dar depressão. E as pessoas naqueles lugares são mais tristes, porque elas não têm tanto contato com a luz do sol. Tem lugares no mundo que as pessoas ficam alguns dias sem ver a luz do sol. Isso daí impacta totalmente. Porém, se a luz no nosso mundo é um sinal que nós precisamos ter alegria, Jesus é a nossa verdadeira fonte de beleza e de alegria. Que nós possamos encontrar o verdadeiro sentido do Natal, que está atrelada na esperança que somente Cristo pode nos dar. Por fim, Agostinho de Hipona, no século IV, ele disse bem assim: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração ainda inquieto, enquanto não descansar em ti. Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Fim. Volto à pergunta inicial: como você tem preparado seu coração? Você tem preparado seu coração nesse período? Você tem preparado seu coração para aquele que veio e ele continua agindo no presente e ainda vai voltar? Ou isso daí tem passado longe da sua vida? Porque muitas vezes a rotina nos cega, a rotina nos mata e Deus acaba sendo esquecido. Deus acaba sendo jogado para uma manjedoura, como a Jéssica falou na introdução do culto. Deus vai ser sendo esquecido, porque muitas vezes a gente esquece quem Ele é. Não que Deus precisa saber que a gente sabe dEle, porque a própria palavra fala que se a gente não falar, as pedras clamarão. Porém, esse ritmo doentio evidencia o quanto muitas vezes nós estamos distantes de Deus. E nós precisamos ter um contato com aquele que é a verdadeira e eterna esperança. Então, meu convite é para que você possa lembrar de Deus no meio desse mundo doentio. Aquele que já agiu no passado, continua agindo no presente e ainda voltará. Entregue seu caminho para o Senhor. Entregue a sua esperança. em Deus. Não confie em você, não confie em seus méritos. Não espere achar que você vai receber o 13º no dia 20 desse mês e vai resolver todos os problemas da sua vida. A pessoa que pode resolver todos os problemas da sua vida é Cristo Jesus. Esse daqui já veio. Então entregue o seu caminho a Ele e o demais Ele fará, como fala o Salmo 37. Ele é a nossa verdadeira salvação.